Obrigada, Nália. Mais uma vez, eu quero aqui manifestar a alegria de ver tantas mulheres falando aqui hoje e mulheres que ocupam papéis importantes perante os seus povos, perante suas comunidades, como cacique, como lideranças, e que falam em nome de várias aldeias, de vários povos. Então, parabéns para vocês. O nosso tempo já esgotou. Nós teríamos que encerrar 14 horas em ponto, porque...
Parabéns a você. Estou atrasadíssimo.
Atrasadíssimo, né, senador? Então, nós precisamos, de fato, encerrar essa atividade, mas eu não poderia deixar de conceder 3 minutos para o Nina Wan. Ninauá. Runikui. Pode vir aqui rapidamente, 3 minutinhos, para que vocês possam falar. O ideal seria que todos pudessem, mas infelizmente. 3 minutos.
Não tem como. Obrigado, boa tarde a todos e a todas. A senadora, quero agradecer esta oportunidade. E me sinto contemplado na palavra de todos os parentes, né? Infelizmente, o senador teve que sair, mas concordar como o parente Chavante falou. Ele construiu uma história no livro que rege o nosso país, aprovando os direitos dos povos indígenas. Mas nesse momento em que os povos indígenas, as comunidades tradicionais, sofrem os maiores ataques de toda a sua vida durante essa da Constituição de 88 para cá, eu queria fazer uma solicitação perante a todo esse público, a quem está nos ouvindo também, senhora senadora. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Nesse momento, hoje, tão importante que os povos indígenas do Brasil estão se mobilizando junto às comunidades quilombola, produtores rurais que estão aqui presentes, todas as outras comunidades tradicionais, eu queria fazer uma solicitação que esta comissão pudesse chamar os seus colegas e fazer uma nova história para os povos indígenas, pautando o Estatuto dos Povos Indígenas, solicitando ao Congresso que paute o Estatuto dos Povos Indígenas, que paute a criação do Conselho Indígena, hoje que também tramita dentro do Congresso, que é a CNPI, fortaleça o órgão competente para executar as ações dos povos indígenas, principalmente a demarcação das terras indígenas, que é a FUNAI hoje, para que a FUNAI possa cumprir com a sua obrigação, ter a condição de cumprir com a sua obrigação. Fazendo isso, essa casa, este Congresso, esse poder legislativo, fazendo isso aos povos indígenas, nós vamos falar novamente de conquista aos povos indígenas, porque a conquista de 88, nos artigos, hoje, foi colocado lá, mas infelizmente não é cumprido pelo Poder Executivo. E esta casa também não está cumprindo, porque não está fazendo com que o Poder Executivo cumpra com o que esta casa assinou, né? Então, eu queria fazer isso. E outra coisa, dizer que esta casa tem a obrigação de nos consultar quando for colocar qualquer projeto em discussão, aquilo que toma decisão sobre a vida dos povos indígenas. Tem a obrigação de nos consultar. E nós estamos abertos para dialogar, é tanto que nós estamos mobilizados de norte a sul, leste a oeste desse país, para dizermos que não vamos ficar calados e concordar com o que o parente Kangang falou. Se os poderes não nos respeitam, nós também não temos obrigação nenhuma de respeitar. E muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, Nina Wan. Unicui. Outras pessoas também solicitaram a oportunidade de falar, mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou e eu preciso já fazer os encaminhamentos para que possamos finalizar a nossa audiência pública. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos inverter a ordem de fala, começando agora de quem falou por último para que se manifeste primeiro, e assim nós vamos concluir aqui com a fala da Sônia. Então, eu concedo agora a palavra por um prazo de 2 minutos para Maria Augusta, da FUNAI, presidenta da FUNAI, para que possa se manifestar neste momento.
Obrigada, senadora. Acho que agradecer mais uma vez a oportunidade de estar presente aqui nesse momento importante. Agradecer a presença de todos e todas aqui presentes nesse debate, que é a partir do debate, que é a partir da reflexão, que é a partir da participação social que a gente constrói a nossa sociedade, que a gente constrói a nossa legislação, que a gente constrói os nossos direitos, que a gente avança num projeto de sociedade que consiga escutar a sua sociedade civil, que consiga escutar os seus povos indígenas, os seus quilombolas, enfim, os diversos segmentos que nós temos aqui nesse país. Queria dizer que é isso, a FUNAI está aberta para esse diálogo, né? Entendemos, de fato, que a alteração, a promoção de alterações nos direitos constitucionais dos povos indígenas nesse momento representaria um retrocesso, né, numa conquista tão importante, tão duramente obtida, tão duramente e a partir de uma luta tão forte conseguida pelo movimento indígena e pelos movimentos sociais no Brasil à época da Constituinte. Queria dizer que, como falei no encerramento da minha fala, esses 25 anos de Constituição Federal tem que ser comemorados, porque houve avanços, mas estamos num momento de completa atenção para que não tenhamos retrocessos nesses direitos e que consigamos manter e garantir o que, com tantos esforços, a gente vem lutando, a gente vem batalhando para valorizar na nossa sociedade, que é a possibilidade de termos o respeito aos direitos humanos, aos direitos sociais, a possibilidade de mobilização, de participação social, a valorização da diversidade étnica, de um país pluriétnico, de um país que se respeita, de um país que resolve os seus conflitos a partir do diálogo, a partir de instâncias democráticas de debate, de solução de situações. Nós fazemos parte de tudo isso, cada um cumpre o seu papel nesse processo e a FUNAI está à disposição para avançar no que for preciso nesse diálogo, nessa reflexão, para que a gente possa garantir esses direitos constitucionais. Muito obrigada.
Obrigada, Maria Augusta. Também nos orgulhamos pela sua presidência da FUNAI e dizer que a Comissão de Direitos Humanos está inteiramente à disposição da FUNAI para dialogar, para conversar, para, enfim, para realizar atividades em conjunto. Então, estamos nos colocando inteiramente à disposição de todos vocês. Eu concedo a palavra agora ao Denildo Rodrigues, representante da Coordenação Nacional de Quilombolas, para que também, num prazo de 2 minutos, possa se manifestar.
Obrigado, senhora presidente. Gostaria de agradecer pela oportunidade e também de agradecer aos companheiros e companheiras aqui presentes, né? Esse momento, como eu já disse no começo, é um momento bastante importante e simbólico. É um momento onde que os 25 anos da Constituição de 1988, ele está sendo reafirmado aqui, e a importância da gente garantir a efetivação desse direito que foi lembrado na Constituição de 1988. Gostaria também de dizer que os povos quilombola, as comunidades quilombola e os povos indígenas, nós temos uma importância grande, né, para o crescimento desse país, né? Então, portanto, e dizer para a presidenta Dilma que se um dos lemas da campanha de 2008, de 2010 foi um país rico é um país sem miséria, e que para acabar com essa miséria nesse país, ela se passa pelo processo de regulamentação dos nossos territórios. Se o governo, de fato, quer acabar com a miséria e com a fome nesse país, tem que passar pelo processo de regularização dos territórios quilombola, indígena e de comunidades tradicionais. Gostaria também de dizer e agradecer por essa oportunidade, né, e dizer que nós estamos juntos, né, e o país rico é um país onde que se respeita essa diversidade que se tem. E cabe a esta casa, cabe ao executivo olhar para dentro de si mesmo e ver essa diversidade, essa pluralidade que esse país tem e que povos indígenas e comunidades quilombola, elas têm uma grande importância na preservação do meio ambiente, na preservação da vida e na preservação da biodiversidade. E, para tanto, a gente está aqui na luta para reafirmar, mais uma vez, que a Constituição ela tem que ser respeitada e que a nossa demarcação do nosso território ela tem que acontecer ou na lei ou na marra. Obrigado.
Obrigada, Denildo, da Coordenação Nacional de Quilombolas. Obrigada pela presença. Eu concedo a palavra agora também, por um tempo de 2 minutos, para o Kleber César Busato, do CIMI.
Agradecemos, senador, a oportunidade, né, mas essa oportunidade de estarmos participando desta importante audiência pública aqui no Senado Federal, na Comissão de Direitos Humanos. A senhora preside. E aproveitamos, então, a oportunidade para reafirmar a nossa confiança de que, da mesma forma que os povos indígenas derrotaram o projeto do integracionismo da ditadura militar, também derrotarão o projeto e o ataque ruralista que está em curso. Não a desconstrução da Constituição Federal, sim a efetivação da Constituição Federal. Muito obrigado.
Obrigada, Kleber. Foi bastante breve. Obrigada aí pela sua compreensão. E lhe peço que leve um abraço para o secretário-geral da CNBB, o Dom Leonardo, que muito também tem nos apoiado aqui no trabalho da Comissão de Direitos Humanos. E eu concedo a palavra para Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas, para que faça também a sua palavra de encerramento dessa audiência pública.
Tá, obrigada, senadora, pela oportunidade, por essa audiência, né? Mesmo assim, um pouco atropelada com o tempo, mas foi possível, né, que várias pessoas pudessem aqui se manifestar. E eu queria apenas sugerir um encaminhamento, né, para que você possa buscar os amigos, né, que podem ainda apoiar a questão indígena, para intervir em relação à PEC 038, que tramita aqui no Senado, que ela tem o mesmo teor da PEC 215, né, mas que traz essa responsabilidade sobre demarcação de terra, essa competência, para o Senado. Né, então, a gente pede também o seu apoio, né, a sua intervenção aí junto a outros colegas, para não deixar que ela tramite ou que seja aprovada, né? O outro pedido que eu queria fazer é em relação a um outro espaço aqui, uma oportunidade, um outro momento, para a gente discutir sobre esse projeto de lei que também é recente aqui nessa casa, que é o que criou a comissão mista, né, para tratar da questão da regulamentação da demarcação de terras indígenas, regulamentação dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal. E a gente quer também participar e quer discutir, né, sobre essas questões. E aí, para finalizar, gente, né, que já eu vou falar, né, não com minhas palavras, vou levantar e vou repetir aqui, né, as palavras do cacique Seattle, quando ele já, num passado muito distante, ele fez uma carta e ele disse, retratando muito bem, tudo o que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, hoje, nós estamos apenas vivenciando o que já foi previsto por muito tempo por nossos indígenas, né? Como a gente sempre teve esse conhecimento milenar e sabe prever como que o homem branco planeja, como que o homem branco vê, né, essa mudança no mundo, né? Deixa eu ter microfone agora, né? Então, como pode alguém querer comprar, roubar ou vender o céu, a água, o calor, a terra? Isso é para nós uma ideia muito estranha. Cada praia arenosa, cada copa de uma árvore, cada pássaro, o tilintar dos vagalumes, tudo isso é sagrado na história e experiência de nossos povos. Sabemos que nem todos compreendem esses costumes. Retiram tudo da terra, não repondo nada. Mas eu quero viver. A natureza quer viver. Nós queremos viver. Muito obrigada.
Sim. Eu agradeço muito a Sônia. Sônia, você nos emocionou, viu? Muito obrigada.
Meu nome é Tagaguira, eu sou da etnia Caiapó. Eu queria fazer um pedido para você. Amanhã ou depois, todas as etnias do Brasil estão acampadas aqui em frente. Tá? Então, eles querem uma reunião com o cacique Raoni, Paulinho Paiacan e demais, toda a liderança, junto com todas as pessoas que estão aqui. Então, eu peço para vocês, senadores, mesmo assim, os senadores contra as indígenas, a gente quer uma reunião para ter uma conversa entre nós. Então, é isso que eu peço para você.
Obrigada. Nós vamos, acolhemos com muito gosto o convite. De qualquer maneira, eu iria já solicitar aos membros da Comissão de Direitos Humanos para que juntos fizéssemos uma visita ao acampamento, mas aí vamos então estender dizendo que é um convite de vocês para que possamos ter um diálogo, ter uma reunião. Então, vou articular aqui não só os membros da Comissão de Direitos Humanos, mas outro...
Oficial.
Uma reunião oficial. Sim, tá certo. Nós vamos então encaminhar dessa forma. Precisamos depois apenas acertar o melhor horário para que possamos estar presentes lá. E aí nós vamos depois combinar aqui para que a gente possa fazer esse encaminhamento. Então, para finalizar essa audiência pública, eu quero apenas dizer, além deste encaminhamento, um outro que eu acho que nós poderemos encaminhar aqui, juntamente à comissão mista destinada a discutir a regulamentação da Constituição no que se refere à questão indígena, que nós possamos ter e poderemos discutir isso melhor na reunião lá no acampamento, se é do agrado de vocês, mas eu proponho que a gente crie uma comissão, talvez um grupo de trabalho representativo aqui dos povos indígenas, para que este grupo de trabalho possa ter a função, o papel de dialogar com os senadores responsáveis pela regulamentação destes artigos aqui. Então, eu acho que é possível fazer isso, né? E eu acho que é uma oportunidade de poder garantir a participação de vocês e poder também ter a opinião de vocês nesse processo de regulamentação e de discussão dos artigos que se referem à questão indígena. Além disso, eu quero também fazer aqui uma saudação a todos vocês, uma saudação em particular à Semana Nacional de Mobilizações Indígenas, porque nós temos, eu particularmente, e esta Comissão de Direitos Humanos tem a plena convicção de que nós só conseguiremos melhorar as coisas e mudar as coisas em favor da maioria da nossa população quando tem participação social. E aí vocês estão dando uma demonstração, através desta mobilização aqui em Brasília, da importância que tem...